Muito bem, estamos no debate e recebendo aqui de volta a equipe da Compesa. Vamos falar sobre água, falar de água da adutora. Esse dia 20 ele é muito simbólico, porque todas as autoridades que falaram anteriormente diziam é dia 20 a água chega, dia 20 chega a água. A água chegou até um pouco antes, mas a Compesa já está informando, a Compesa é bom que fique claro, eu sempre tenho dito isso. A obra não é da Compesa, a obra é do Denox, depois é que vai ser passado definitivamente para a Compesa, me parece que é assim que funciona, né? E a água começou a chegar ontem, hoje, segundo a Nádia, apareceram alguns problemas. Eu estou aqui com Nádia Rejane, estou com Washington Jordão, que é chefe do setor de distribuição, e a gente, vocês têm acompanhado, a gente estava conversando sobre isso, o volume de reclamações que nós temos recebido, que aumentou muito, né, em relação à distribuição. A própria Compesa reconhece isso quando diz que a pouca água que está recebendo está tendo que enviar também para Tabira. E se a água vinha só para Afogados, já não seria suficiente, porque a vazão é muito pequena. Estou, né, também aqui com Gisele Ramos, que a Compesa está lançando, né, a sua campanha para clientes em dia, que inclusive vai proporcionar sorteio de prêmios. A campanha já está começando a circular na mídia, na imprensa estadual. Se você tiver dúvidas, perguntas, observações, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Nádia, nesse dia que foi tão cantado aí por muitas autoridades, como inclusive se falava que a presidenta Dilma poderia até vir, foi o dia que chegou a ser sinalizado para a vinda da presidente Dilma, caso houvesse a inauguração. De fato, qual é a situação da adutora e da chegada da água a Afogados da Ingazeira e, consequentemente, a Tabira também? Prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. De fato, antes de ontem eu falei com vocês, foi a madrugada de segunda, né, para terça, não foi isso? Às 3h45 da manhã, começou a chegar um pouco da água do Velho Chico, né, do São Francisco. Mas numa vazão muito pequena mesmo. Mas a gente já ficou feliz, porque a gente não, já estava chegando, a gente sabe que com os testes a probabilidade é que venha aumentar um pouco mais. Mas infelizmente, por volta das 10 horas, após a gente já ter tentado preparar a estação, produto químico, tudo, aí parou. Parou definitivo, assim, de vez, né, vamos dizer. Foi proveniente de vários estouramentos, entre eles um ali próximo à Pitombeira, que arrancou um bloco de ancoragem. E aí, esse bloco, segundo a rocha, demora, de fato, alguns dias, porque precisa concretar, esgotar a água, concretar novamente, esperar a cura, por volta de 4 a 5 dias, para retomar novamente os testes. Além disso, também teve na mediações ali entre Carnaíba e Afogados também, um problema numa ventosa lá. E, infelizmente, são intermitências que acontecem, faz parte de um teste, até equilibrar, pressurizar e equilibrar o sistema. Estávamos animados, pretendíamos já ter um pouquinho dessa água para ver se conseguia atender alguma coisa na cidade, mas, infelizmente, não foi possível. No mesmo dia que chegou, por volta das 3h45, às 10 horas, já tinha parado de chegar a água.
Então, só esse problema nessa, né, que danificou esse chamado bloco de ancoragem, né? O que é isso?
É um bloco para amarrar mais, prende o tubo, né? Onde existe uma rede que, com alta pressão, em certos pontos pode existir um golpe de ariete. Que é
a água vem com força, como se fosse uma porrada no tubo.
Aí tem que fazer um bloco de concreto lá para segurar realmente aquele tubo. Infelizmente, a pressão foi tão forte nesse momento
forte,
que pipocou mesmo, voou o bloco. Essa
estrutura vai ter que ser
refeita.
Toda refeita e ter o tempo de cura
do concreto,
do
exatamente.
Concreto.
Aí, além disso, também vai ter, já tem uma parada programada, já tinha, né, esta semana, já próxima à captação na elevatória 4, lá para o lado já ainda de entre Serra, perto de Serra Talhada, que vai ser feita também uma intervenção lá também, para tentar realmente ver se a gente consegue um pouco mais de água. Porque, afinal de contas, era previsto uma vazão de chegada aqui e, no final, a vazão foi bem reduzida. Então, nesse primeiro momento, a gente ficou triste, ao mesmo tempo feliz, porque, querendo ou não, a água que chegar já é uma grande ajuda. Mas não era o que a gente esperava que vai chegar aqui.
Bom, mas a vazão é menor. Mas a minha dúvida é a seguinte. Ela é menor porque... É normal que seja em virtude desse período de testes, ou ela é menor porque a gente está na ponta e aqui ela vai chegar com menos força mesmo?
Acho que foi devido ao projeto, no final mesmo. Mas aí, depois que a gente receber essa obra, a gente vai estudar as probabilidades de a gente tentar, se for o caso, na derivação, que é para entrando aqui para Afogás, fazer uma rede paralela, alguma coisa, a gente vai com os nossos técnicos estudar. Mas ainda a obra não é nossa, a gente não tem nada em mão, então uhum. não tem
Quando é que ela vai passar a ser da Compesa?
Assim que eles terminarem os testes e entregarem toda a unidade a gente. Aí a uhum. gente consegue assumir e estudar um pouco mais esse objeto, né, desse projeto todo e tentar ver melhorias futuras.
O fato de Afogados estar na ponta dessa etapa, ela é a última cidade, é porque Tabira já vai receber via a adutora que já está pronta, né? Mas o fato de Afogados estar na ponta dessa rede que vem lá do São Francisco é um fator negativo? Quer dizer, você pode ter, por exemplo, um problema entre Flores e Carnaíba, e de Carnaíba para trás o povo receber água e ter que esperar, mas acaba sendo ruim isso?
Sem dúvida, em qualquer lugar. Vamos, se você parar lá em Itaparica, lá em Floresta, para tudo. Se teve algum problema até o trecho de Calumbi, de Calumbi para cá não passar, a gente vai ter que correr atrás e corrigir. É uma operação, né? Como toda adutora, se vai ter problemas, vai, não vamos dizer que não vai ter. Pode ter paradas, pode, porque é normal. Agora, quem está na ponta sempre acaba sendo um pouco mais prejudicado, porque é o final da rede, se passou para trás algum estouramento, alguma coisa, quem se prejudica mais. Mas a gente vai tentar manter, né? Uhum. A gente vai ter que montar uma estrutura aí para entre em equipe de Afogados. Da coordenação de Afogados de Serra Talhada, a gente tem que trabalhar muito em sintonia.
Uhum. Aqui conosco também o Washington Jordão, chefe do setor de distribuição. E nem preciso dizer ao Washington, o volume de ligações, o telefone aí não está parando. A internet aqui, o volume de ouvintes pela internet também é muito grande. Toda vez que eu abro o Repórter Popular na abertura do programa, a reclamação é essa de falta de água. Eu não saberia setorizar qual área que está com mais problema, mas hoje, dando a impressão que eu tenho é que aquele setor de São Francisco está reclamando mais hoje, né, Michele? Aquela área lá de São Francisco está realmente no limite do desespero, né? Com a pouca água que vocês estão recebendo dos poços, o que é que está dando para fazer? Onde está a distribuição hoje, Washington?
Bom dia, Neil Júnior. Bom dia, Nádia. Gisela, que está aqui no estúdio. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Bem, como você acabou de falar, a gente podemos generalizar. A cidade inteira está com um déficit muito grande no abastecimento. Infelizmente, a gente está com uma vazão muito reduzida. A vazão que está chegando aqui, a gente está dividindo, como você acabou de falar, para Afogados e para Tabira. Então, a gente está trabalhando hoje com Afogados com uma vazão de 30 litros por segundo, que é praticamente nada. Então, isso já era esperado, a gente já sabia que ia chegar nesse limite de crise, e a gente acredita, sinceramente, que muito em breve a gente deve estar amenizando isso. Como a Nádia acabou de falar, já está sendo feito os testes, teve esse problema, mas são problemas que a gente já esperava, são problemas normais, em toda a adutora acontece isso, tem esses problemas, e a gente vai passar por essa fase, e eu acredito que muito em breve a gente deve estar regularizando o abastecimento via essa adutora do Pajeú. Esse setor que você nos falou agora, do São Francisco, realmente é um setor dos que está mais crítico, porque é o que a gente está começando o abastecimento agora. Então, a gente começou hoje o abastecimento do São Francisco, a gente acredita que nesses 3-4 dias a gente deve estar regularizando o abastecimento daquela comunidade.
Uhum. Só dando uma passeio aqui de mais ouvintes ligando. Maria Helena, da Odon Padilha, não chega água de jeito nenhum. As outras ruas que cercam a Odon Padilha, ela está dizendo que chega. A Rosa, do Alto da Bela Vista, parte alta, estamos sem água. Quando é que a Compesa vai mandar? Dejaci, pergunta de previsão de água em Tabira. Marleide, de São Francisco, sem água durante o mês todo. Quer saber se vão pagar a conta. Jane, do Planalto, 27 dias sem água. A Compesa está aferindo essa colocação dos ouvintes, dessa quantidade de dias, está batendo com o que a Compesa, com o que diz a Compesa também?
Olha, Nil, na realidade, uma semana sem água parece duas. Então, na realidade, a gente tem acompanhado e sabe que a gente está num rodízio muito próximo de 20 dias, em alguns setores ultrapassando a 20 dias. Infelizmente, a gente não tem como diminuir isso por conta da vazão que a gente está trabalhando hoje. A vazão é muito baixa e a gente tem que trabalhar com rodízio de setores, e os setores tem que diminuir o menor possível, o menor setor possível, para que a gente consiga atender com o volume d'água que a gente tem. Eu vou fazer só um apanhado geral de como é que está a cidade hoje. Então, hoje a gente está começando o abastecimento do bairro São Francisco, que a gente chama de Rua Nova. É, no bairro da Ponte, a gente tem a ponte dividida em quatro setores. A gente concluiu hoje também o abastecimento da saída para Tabira, aquele trevo da saída para Tabira. Estamos começando o lado esquerdo ali, que a gente chama do Frei Miguelino, aquele setor ali. Provavelmente daqui a uns 2-3 dias é que a gente deve estar começando o abastecimento da Bela Vista. Então, como eu disse, a gente está distribuindo a pouca água que a gente tem em setores, está diminuindo esse setor para que eles fiquem menores, para que a gente possa conseguir atender com essa vazão. Então, infelizmente, o rodízio não tem como ser com menos de 20 a 25 dias, é o que a gente está conseguindo atender agora. Mas, como eu estou dizendo, eu acredito muito que eu acredito que somente esse rodízio é que a gente vai ter com esse tempo de duração para voltar. Acho que a partir do próximo a gente vai ter uma redução bastante significativa, haja visto que a gente já deve estar recebendo alguma coisa da doutora do PAGEU. Eu creio nisso.
Tabira, como é que está? Se afogasse nessa situação em Tabira, o Dejaci perguntando se tem previsão para a água chegar por lá.
Tem sim. A gente já está abastecendo Tabira, continua abastecendo Tabira. Só para você ter uma ideia, a gente está recebendo aqui em Afogado da Engazeira hoje 51 litros do sistema Zé Dantas. Então a gente está 30, está distribuindo aqui para Afogado e está mandando 20 para Tabira, que era o que a gente tinha previsto antes. Quer dizer, quando a gente teve uma reunião com o Tabira, o pessoal de Tabira, a gente previu mandar 20 litros para Tabira, 20 litros por segundo, para fazer o rodízio na cidade. E isso a gente está atendendo. Então, é um rodízio prolongado? É, sim. Mas, infelizmente, enquanto a doutora do Pajão não chegar, a gente vai ter que manter esse rodízio. E estamos conseguindo manter. Então, a gente está com 30 litros em Afogada em Gazeira e 20 litros em Tabira.
Nádia, de todas as questões que a Compesa tem colocado, de toda essa dificuldade, eu já disse particularmente que a população tem compreendido. A gente, claro, quando se fala em água, né, é muito normal que haja ânimos exaltados de quem fica muito tempo sem receber água, mas eu diria que em linhas gerais a população tem ouvido a Compesa e por outro lado, mesmo que vá aumentando um pouco o nível de insatisfação à medida que a água vai chegando, vai demorando mais o rodízio, acho que parte da população tem compreendido bem. Agora, tem uma coisa que aí eu, particularmente, achei que a Compesa ia fazer, e a população também, que é essa questão de liberar pelo menos um mês de cobrança. Eu estou vendo muita gente fazendo referência à quantidade de dias, que se você for contabilizar os dias com água e os dias sem nos últimos meses, você teria uma situação que, na minha avaliação, de quem não é técnico, de quem é leigo no assunto, favoreceria a liberação em Afogados em pelo menos um mês. Isso na minha visão, repito, de leigo. Por outro lado, com as pessoas esperando mais tempo pela chegada da água, eu tenho episódios de pessoas que deixam, por exemplo, aquele registro do hidrômetro aberto o tempo todo. E eu não sei se tem aquela questão de ou não, mas tem gente reclamando, né, do fato de que a conta está vindo acima da média, mesmo quando recebem água apenas uma vez no mês, ou, na pior das hipóteses, uma vez a cada 15 dias. Daí lhe pergunto, por que a Compesa não tomou a mesma decisão que tomou em Tabira com a população de Afogados?
Primeiramente porque você tinha que ter um tempo de atendimento mais prolongado, como foi em Tabira. Tabira foi muito mais de 30 dias, 45 dias, chegando até 60 dias. Então, a partir de 60 dias já é um absurdo, realmente. A gente teria que suspender. Afogados não, a gente está numa média de 20 dias. 20 dias para ter um atendimento. E as pessoas estão pagando exatamente o que estão consumindo. De 0 a 10 metros cúbicos, estão pagando a tarifa. Se eles consumirem só até 10 metros cúbicos, então estão pagando a tarifa mínima. Então, não tem sentido. É dentro do nosso contrato lá, rege isso, porque um cliente pode, né, até consultar isso no site da Compesa, mas se for passou de 60 dias é que a gente realmente tem que suspender o faturamento, e que não é o caso aqui em Afogados da Engazeira.
Bom, eu não sei se você tomou conhecimento, mas recentemente um diretor do PROCON falou aqui à Rádio Pajeú, orientando que os clientes procurassem ou PROCON, que aqui não tem, eu já disse mil vezes, é lamentável que não tenha uma cidade como Afogados, ou Ministério Público, quer dizer, o próprio PROCON estadual, e defendendo que, se não recebeu a água, tem que buscar um caminho jurídico. Como é que a Compesa reage a essa declaração que foi dada aqui mesmo na rádio.
Bom, as pessoas têm que procurar o que achar que é devido, né? Agora, lógico, cabe a Compesa, a nossa assessoria jurídica, a basear também num contrato que um cliente, a partir do momento que faz a sua ligação, realmente assumiu aquele compromisso. Então, a gente não está sendo indevido com ninguém. Uhum. Em Itabira, o caso foi um pouco diferente, porque a gente tinha uma esperança de cumprir com o Thiago pelo menos uma vez no mês. A gente fez todas as tentativas possíveis, alugamos postos, fizemos adutora emergencial. Infelizmente, em vários setores, a gente não conseguiu. Em Itabira, realmente, foi necessário suspender a fatura 10, uhum. que não é o caso de Afogados. Mas aí cabe a cabeça de cada um e aí discutir juridicamente, né? Uhum.
A Dilma da Travessa Berta Celo, no Sobreira, falando em 40 dias sem água e pergunta até quando, dizendo que aquela história, a conta chega, vamos ter que pagar... Cristiana, Miguel Arraes não tem um pingo d'água. Karina do Borges, sem água. Chegou a conta, a dela mais de 40, também perguntou. E a gente vai ter que pagar durante um mês só água durante 3 dias. Está reclamando aqui, dizendo que não é justo. Diga, Nádia.
Na Miguel Arraes, eu digo que não procede bem, porque até inclusive a minha funcionária mora lá. E faz sim, faz em torno de 15 ou 16 dias aproximadamente, né, Washington? Por aí... que eles devem estar sem receber água. Mas 40 dias, isso não procede, não. Eu lamento. A gente está com dificuldade, é uma média de 20 dias, mas é como o Washington disse, às vezes uma semana torna-se duas na cabeça das pessoas, né?
Agora, Nádia e o Washington, como a leitura que eu tinha era a seguinte, que a Compesa esperou até o limite do aceitável pela água da adutora. Dizendo, vamos aguardar que quando a água começar a chegar, as coisas vão mudar, né? A água começou a chegar ontem, mas já apresentou um problema que vai dar aí pelo menos uma semana de espera, em média, ou tá 4 dias, né? Um pouquinho menos, para a retomada dos testes, que, segundo você me disse, vão durar uns 15 dias, né? De uma semana a 15 dias, para que toda a água prevista para chegar a Afogados e, consequentemente, a Itabira comece a chegar. A minha pergunta é a seguinte, esse quadro de ter que esperar ainda um pouco mais, e essa realidade... da população com essa preocupação, com esse drama que alguns bairros vêm vivendo e a Compesa reconhece isso. Não estaria na hora da Compesa pensar, pelo menos em uma operação que fosse, ou uma apenas, de socorrer alguns bairros com carros-pipa?
Nós já colocamos lá no Miguel Arraes 2 caixas e colocamos pipa para atender lá também um reforço. Já estamos atendendo vários órgãos públicos, escolas, PSFs, hospital, tudo com carro-pipa, porque realmente ali a gente não pode deixar faltar. E tendo a necessidade, a gente ficou até de montar uma estrutura até lá na Rua Nova, né, São Francisco, que é uma área também bem crítica, para botar uma caixa lá. Mas assim, nesse ponto que nós nos encontramos, eu acho assim... muito sacrifício para a população ter que enfrentar um carro-pipa, filas. Já está tão perto, entendeu? Tão próximo para a gente encarar carro-pipa como outras cidades. Eu acho que seria um desgaste muito grande nesse momento. Até talvez pior do que esperar receber água no seu rodízio. Uhum. Mas aí tem a necessidade, obviamente, mas precisa, a gente vai tomar providência também.
Uhum. Washington, sobre essas ruas aqui, Sobreira... Porque a gente tem Sobreira, a Dilma da Travessa Berta Celle, tem previsão para Sobreira, Coab, para aquele setor?
Tem sim, eu vou só complementar a fala de Nádia, é o seguinte, Nil, a gente está na perspectiva da chegada do doutor do Pajeú, e veja bem, a partir do momento que a gente começa os testes, a gente já vai começar a receber água na nossa estação de tratamento. Então,
ela vai poder ser distribuída.
O que a gente for recebendo, a gente vai estar trabalhando com ela. Então veja bem, hoje a gente está trabalhando com um limite... de 30 litros por segundo. Então, se a gente conseguir receber mais 30 litros por segundo, a gente vai dobrar a vazão de Afogados da Engazeira. Quer dizer, é uma coisa insignificante em relação à vazão que a gente vai receber aqui, mas é uma coisa que vai melhorar muito o abastecimento de Afogados da Engazeira. Então, como eu estou dizendo, a gente, antes mesmo da gente estar recebendo a água total do Pajeú, que a gente está na perspectiva de receber 115 litros por segundo aqui, a gente já vai conseguindo melhorar muito o abastecimento com o que for chegando. Então, a partir do momento que a gente começar os testes, a gente já vai ter condições de tratar a água e já ir distribuindo. Então, a gente vai amenizando muita coisa. Eu tenho certeza que a partir da semana que vem a gente já vai estar com um cenário bastante diferente em relação ao abastecimento daqui de Afogados da Engazeira. Eu não tenho dúvida disso. Uhum. Enquanto na questão do abastecimento hoje, como eu disse, a gente está abaixo na Rua Nova, que a gente chama do São Francisco ali. A previsão é de 3 para 4 dias. A partir dali, a partir do abastecimento, da conclusão do abastecimento daquele setor, é que a gente deve voltar para ABB e Borges, que é essa parte de cá, ABB, Borges e Brotas. E paralelo, uma parte do São Brás.
Uhum.
É, Sobreira, só depois do abastecimento de Brotas e ABB. Então, provavelmente, 3 dias para Rua Nova, 4 dias, volta para ABB Borges, passa mais uns 3 a 4 dias para começar o abastecimento do Sobreira.
Uhum. Bom, a Maíse Santos, pela internet, queria saber, quando chega a água no Borges, esse mês ainda não chegou, você falou já em Borges, né?
Exatamente, a gente está terminando o abastecimento da Rua Nova, mais ou menos desses 3, 4 dias é que a gente acredita que deve estar começando Borges, Brotas e ABB.
Uhum. A Márcia, na Travessa Pedro Batista Tavares, 24 dias sem água, diz ela, mas a conta está chegando. Pergunta se isso é justo, né, pagar por um consumo que não chegou. E está reclamando aqui a Márcia. Quem mais aqui pela internet? E o Dete, mais de 20 dias que na Rua 7 de Setembro, perto da Escola Geral do Cipriano, não tem água para nada. Peço a Nádia que veja se dá para pelo menos para soltar água, nem que seja para parar no balde. O que não der é para comprar, porque também aumentou o volume de pessoas dizendo que estão tendo que comprar água e que o dinheiro para comprar está acabando. Cleiton Nazário, Nil, entendo o problema da Compesa, que não tem seu produto, né? Mas como explicar aquela clássica questão que de vez em quando aparece? Como explicar que chega água no centro e Morada Nova e não chega nos bairros? Na minha rua vai fazer 25 dias. De vez em quando aparece alguém dizendo isso. Não, está chegando no bairro tal e aqui não chega, no centro chega, no Morada Nova chega também.
Olha, Nil, isso a gente tenta, sempre que vem aqui, tenta explicar que tem umas ruas que são realmente privilegiadas. A gente tem algumas outras ruas que ficam próximo de algumas escolas, alguns centros médicos, que a gente tem que dar uma prioridade maior também. Então, essas ruas também são privilegiadas. Infelizmente, no contexto que a gente tem, não tem como diferenciar esse atendimento. Agora, o que a gente pede, e até eu queria aproveitar o espaço para agradecer, a gente entende a situação que está, a gente está no limite do abastecimento e agradece muito o apoio que a gente está tendo da própria população, que a gente sabe das reclamações, mas pela conversa que a gente tem, e o pessoal está sabendo do esforço que a gente está tendo para que a gente possa fazer uma distribuição da pouca água que tem. Então eu queria aproveitar o espaço para também agradecer a parceria que a gente tem, que na realidade a gente tem uma parceria muito grande com a população e sabe da dificuldade que eles têm por falta d'água, mas também do entendimento que eles têm em relação a tudo que a gente tenta explicar, que é difícil você, numa crise dessa, você explicar o porquê de a gente não conseguir atender todos os setores ao mesmo tempo.
Uhum. Tanto é que eu vou até dar um reforço. Quando você falou, tem algumas ruas que são privilegiadas, mas são privilegiadas reforçando para as pessoas entenderem melhor, porque são aquela rede principal. A rede tem ruas aqui que, para partir para vários bairros, vários setores, tem que passar por aquela rua, aquele cano maior que passa naquele setor. Então, são ruas privilegiadas porque tem a rede principal. Infelizmente, a gente não tem como fazer diferente, porque eu tenho que atender vários outros. E agora são vários subsetores, que a gente dividiu o setor em vários outros setores pequenos. Então, acaba ficando aquela rua realmente mais privilegiada por estar passando a rede principal naquela rua. É difícil de explicar para algumas pessoas, mas eu sei que muitos já entenderam. É como o Osto disse, realmente críticas são muitas, que é difícil, né, Júnior, ficar sem água. A gente bem sabe disso, é terrível, é um líquido tão precioso. A gente não imaginava como é ruim, como é difícil ficar sem água. Quantas donas de casa me ligam, eu tenho família, eu tenho senhores de idade aqui, com lavar roupa, tudo. Eu entendo toda a situação, mas infelizmente não sou eu, Nádia, que está segurando a água, porque muita gente solta a água, não somos nós, Nádia, o host, a equipe Compesa. A gente queria ter água para soltar, mas a gente não tem e tem que dividir aos poucos para cada um receber um pouco. E aí, ao mesmo tempo, é como o host falou, muitos chegam nervosos ali na gerência. Já teve momentos de estar com 40 mulheres super nervosas, mas a gente conversa, explica, explica a situação e muitos saem lá realmente.
Geralmente são mulheres. A dona de casa é que sofre mais, né?
Sem dúvida. Mas tem homem também, viu? Mas a mulher
acaba sofre muito mais, né? Porque tem os afazeres de casa, geralmente, tem tem as crianças para dar banho, para ir para a escola.
Por incrível que pareça, são muitas. Aí chegam muito nervosas, batendo, mas no final eu acho que eles conseguem entender e ver o esforço da gente. Muitos estão sendo compreensivos, apesar da necessidade, da dificuldade. Então, realmente, aqui fica o nosso eterno agradecimento pela compreensão num momento tão difícil que é esse de não ter o produto. Mas a gente vai ter, está pertinho.
Bom, eu vou chamar um intervalo rapidamente. Daqui na volta eu já vou conversar com a Gisela também sobre essa campanha da Compesa e tirar mais dúvidas dos nossos ouvintes. Perguntar a Nádia na sequência qual é a previsão otimista para que a água da adutora volte a chegar, né? Porque mesmo ontem ela chegou com que vazão? Porque agora eu estou aprendendo essa linguagem de litros por segundo. Ela chegou quantos litros por segundo ontem, Washington?
Olha, a gente começou a trabalhar aqui mais ou menos em torno de 35 a 40 litros por segundo.
Para quem está recebendo 40 em média, né?
Já é algum incremento. Se a gente tivesse ficado até agora com essa vazão, a gente já estaria dobrando a vazão que a gente tem hoje. Então, só para você ter
a
ideia.
A ideal é quanto?
A gente está esperando chegar aqui 115 litros por segundo.
Não, mas eu digo, qual seria com brotas com água, qual é o 100 e quanto?
A gente precisaria de 150 litros por segundo aqui.
Não, mas assim, com 120 a gente já voltaria para o rodízio anterior, que era de 80% da cidade fora do racionamento. Entre 115 e 120 a gente botaria o que tinha antes, 80% da cidade fora do rodízio. 100% fora do rodízio é um pouco mais, é perto de uns 130, 140, quase chega na beira dos 150.
Falando de água aqui com o pessoal da Compesa e falando também da campanha que a Compesa está lançando. Deixa eu ler aqui mais opiniões. A Rosa da Morada Nova, ela fica arretada quando alguém liga dizendo que na Morada Nova tem água mais do que em outros lugares. Ela está dizendo que os moradores não são privilegiados, como pensam, estão sem água. Isso no caso do trecho lá em que ela reside. Na Aparício Veras, pessoal perguntando quando chega a água. Nessa área do centro, Washington, como é que está o setor? Aparício Veras é lado B, né? Setor B.
A Aparício Veras vai demorar um pouco mais. A gente acredita que a partir só do início da semana que vem.
Uhum. Fabiana atravessa seis por trás da Escola São Brás, são mais de 20 dias. A Marta está falando aqui. Nádia fala que tem que pagar o que consome. Ela pagaria. Quem pagaria algo sem consumir? Tem gente pagando R$70 sem receber a água. Sem água, a Compesa já está cobrando. Imagina quando começar a distribuir a água da adutora, está dizendo ela. O que, é que você diz aí para a Marta, Nádia?
Primeiramente, se ela está pagando R$70, é porque está tendo consumo, sim. Ela deve ter um relógio, um hidrômetro na sua casa. É natural, Nil, que como assim, o rodízio está muito prolongado, a gente acaba armazenando mais água. Isso está acontecendo também. Quando chega água lá em casa, eu fico enchendo tudo que é tambor, tudo que é bacia. É natural que você consiga armazenar mais água. Então, não se pode dizer que não está tendo consumo. Tá. É difícil, é mais prolongado, mas quando chega, pouco não. Todo mundo está se armazenando o máximo possível. Então, está tendo, de certa forma, algum tipo de consumo. Agora, se tiver alguma dúvida, tem que procurar a loja de atendimento para a gente fazer uma fiscalização e verificar se o consumo está dentro ou não, né, da média do consumo deles.
Uhum. Bom, está aqui conosco a Gisele Ramos, que responde por esse setor da Compesa, que cuida das promoções, a área de arrecadação também da empresa. E a Compesa está lançando uma campanha, né, para os clientes que estão em dia. Que campanha é essa, Gisele? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. A Compesa está lançando a Conta em Dia, campanha Conta em Dia 2013, para os nossos clientes adimplentes. Nada mais do que justo da gente contemplar com prêmios aqueles clientes fiéis, né, os clientes que realmente honram e pagam suas contas em dias. Em meio a tanta turbulência, a tanta seca que tem castigado muito a nossa região, e não só a nossa região, mas o estado quase inteiro, a Compesa quer premiar as pessoas que estão adimplentes com a empresa.
Uhum. E o que é que tem? Quem está em dia já concorre direto ou tem que fazer algum tipo de... tem que cadastrar em algum lugar? Como é que faz?
Quem está em dia pode cadastrar tanto nas lojas de atendimento com os nossos atendentes, na internet pelo site www.compesa.com.br ou pelo call center no 0800-081-0195. Uhum. E os prêmios são um carro zero quilômetro, um Fiat zero quilômetro, 50 TVs LCD 32 polegadas e 50 notebooks.
A promoção do ano passado privilegiou muita gente aqui da região, né?
É, graças a Deus, o ano passado tivemos 12 sorteados na nossa região. Foram 11 TVs LCD de 32 polegadas e um celular no ano passado.
Muito bem, eu queria que você repetisse. O que é que a pessoa vai lá no site, o que é que faz para cadastrar e para concorrer a esses prêmios todos?
O requisito para a inscrição são dois prioritários. Primeiro, que ele tem que estar adimplente com a empresa. Segundo, que ele tem que estar com os dados atualizados. E o CPF é indispensável. Então, o cliente pode ir lá acessar o site, tem o link da promoção, ele vai entrar no link e, à medida que ele entrar, vai pedindo os dados. Matrícula do cliente, CPF. Então, quando você jogar sua matrícula, o próprio sistema vai dizer se você está apto ou não a fazer a sua inscrição. Se você não estiver apto pela questão do cadastro, aí sim você vai ter que ir a uma das lojas de atendimento para regularizar o seu cadastro.
Entendi. E que as pessoas participem. Então, quem está em dia, está pagando direitinho, não tem por que deixar de participar de uma promoção como essa.
Exatamente.
Né?
E a gente observa no dia a dia que tem vários clientes que estão aptos, porque na nossa tela já aparece lá a observação cliente apto, mas que ainda não foi se inscrever. Vale salientar que a gente esse ano vai fazer diferente. São dois sorteios ao invés de um só. O primeiro sorteio já vai acontecer no dia 3 de dezembro. Então, quem se regularizar até o dia 30 de novembro já pode entrar no primeiro sorteio, que é 3 de dezembro. E o segundo sorteio vai acontecer no dia 3 de janeiro para quem se regularizou até 31 de dezembro. Nesse segundo sorteio vão ser 71 prêmios entre notebooks e TVs e o carro zero quilômetro.
Olha aí, quantos prêmios aí para que a população possa participar. Mais alguma informação que você gostaria de acrescentar, Gisele, sobre a campanha?
Muita gente pode se perguntar, mas eu estou com débito. Mas quem está com débito ainda dá tempo de se regularizar. A gente tem parcelamentos especiais, está oferecendo descontos para clientes que estão aí inadimplentes por várias questões. A gente tem negociações boas para fazer com o nosso cliente e ele pode se regularizar até o final de novembro para já entrar no primeiro sorteio em 3 de dezembro.
Muito bem. Nádia, vamos retomar sobre essa questão da adutora. Na previsão otimista, quando é que a água começa a chegar de novo para a retomada dessa fase de testes?
Otimista, eu queria hoje, mas como eu não posso dizer isso, mas a gente acredita que ainda esta semana, se tudo correr bem, dentro dos 4 dias, no máximo, dependendo talvez até do acelerador que a gente vai propôs em colocar, né, num concreto que acelera um pouco mais a cura, pode ser que ainda esta semana a gente consiga retomar os testes e começar a sentir de novo o gostinho dessa água que, quer dizer, não deu nem para sentir o gosto, ficou dentro da ETA. Mas a gente viu, pelo menos. E ver essa água novamente aqui, a gente tentar abastecer novamente um pouco melhor e aos poucos atendendo a população.
Porque como o Washington disse, a partir dessa chegada, mesmo para os testes já indicam uma melhor distribuição,
isso,
né?
Já vai ajudando. Porque como o Washington disse, assim, a gente chegou aqui em torno de 30, 40 litros, já era o dobro, né? Do que a gente tinha. Então, a gente já ia, talvez, atender ao invés de um, dois subsetores, né? Já ia melhorando o abastecimento e diminuindo o rodízio aos poucos.
Você tem uma ideia de como a notícia repercutiu? A foto que o Celso tirou, que eu postei no meu blog, com a água da adutora começando a chegar, foi, desde que eu reformulei o blog, foi a notícia que teve, porque você tem a opção de curtir, porque a notícia é postada e ela vai também para a fanpage. Né? Teve o recorde de acessos e de curtidas, de pessoas que curtiram a notícia. Foi a notícia que teve mais repercussão de todas as que o blog já teve desde a reformulação. Só na página para clicar e curtir foram quase 200 pessoas. E a média, às vezes, você tem 15, quando isso no blog, na página central do blog. Na fanpage, cerca de 2 mil visualizações, não sei quantos compartilhamentos, não sei quantas pessoas curtiram, um monte de gente comentando, só dizendo glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E para ver a repercussão da foto, né, que foi a primeira foto da água da adutora chegando Afogados.
Você observa, Nil, que a torcida é muito grande, né? Nossa equipe nem se fala, mas a população em geral está sabendo o sacrifício e está torcendo que essa água vai chegar. Então, assim, veja como foi. Você está me informando aí algo inédito, né? Uhum. Realmente foi a maior acesso, né, de curtidas, entre outros, uhum, com o simples fato da doutora do Pajéu chegar aqui. Então, é uma esperança de todos. Eu tenho até que agradecer, porque isso reflete que a população está tão esperançosa quanto nossa equipe e que está pertinho, já está chegando. É difícil você acreditar também que uma água sai de tão longe,
né?
E já está chegando aqui no Alto Pajéu, né? Uhum. E isso é muito bom.
Sem dúvida. Washington, me ligou um senhor da rua, essa rua se chama José Rodrigues de Oliveira, mas eles lá dizem que na Compesa estaria registrada como Elvésio Lima. Ele disse que há um tempo, quando Ronaldo ainda era o responsável pela distribuição aqui em Afogados, o pessoal lá se organizou e colocaram a tubulação para distribuição. E está dizendo que agora deu problema lá, a Compesa chegou a sinalizar que iria resolver, mas não resolveu e o pessoal está todo com essa distribuição comprometida lá. O que é que você diz para essa área?
Olha, a gente está ciente desse caso, a gente mandou uma equipe verificar o que está acontecendo, só que o abastecimento desse setor aqui é junto com o abastecimento do Borges e Brotas.
Uhum.
E esse abastecimento vai começar daqui a mais ou menos uns 3 a 4 dias. Então a gente só pode realmente identificar onde é que está o problema para poder a gente sanar o problema quando a gente tiver com água no setor, que isso vai ser mais ou menos daqui uns 3 ou 4 dias. Então, tivemos algumas informações que tinha sido retirada uma parte da rede, mas os encanadores não detectaram e estão dizendo que acham que é outra rede que tiraram, não é essa. Então, a gente só vai realmente poder identificar o problema e sanar quando a gente estiver abastecendo o setor, uhum, que é provavelmente desses 3, 4 dias. Estamos uhum, cientes e vamos tomar as providências para que a gente possa sanar.
A Bruna Thaís está dizendo o seguinte, que a conta de água da casa dela veio esse mês com valor muito alto. No mês anterior, o pagamento foi feito pela folha que ela foi retirar na Compesa, já que a conta não tinha sido entregue na residência dela. Entrou em contato com a Compesa e informaram que iriam mandar uma equipe para verificar se havia algum vazamento ou algum problema. Ficaram com o papel, até agora não foi ninguém verificar, faz mais de 15 dias. Ela mora no São Brás, quer saber se isso vai ser resolvido, porque está perto da data de vencimento. E ela quer saber como é que vai ficar o problema. Ela mora na rua Maria Isabel, no São Brás.
Olha, toda a solicitação que é feita, ela passa por algumas etapas. Então, a gente abre um chamado, passa para uma equipe faz a vistoria, passa para o setor analisar o que foi vistoriado, passa para outro setor para encerrar. Então, isso demora um certo tempo. Então, a partir desses trâmites concluído, a nova conta, se for detectado algum problema, é retificada. Se não for retificada, a mesma conta é entregue, mas é alterada a data do vencimento. Diga a ela que ela pode ficar ciente que não precisa se preocupar, a conta vai ser entregue na casa dela com o vencimento alterado.
Bom, eu queria que, para fechar, você de novo informasse como é que está a distribuição hoje, qual é o setor que está recebendo e qual é a previsão para os outros setores.
Hoje a gente está começando o abastecimento no bairro São Francisco, que a previsão era para ter começado há 2 dias atrás, mas como o volume é muito pouco, a gente teve que prolongar o abastecimento aqui do centro. Então, a gente está começando hoje em São Francisco, que é a que a gente chama de Rua Nova, o Planalto, aquela região toda ali. A previsão é de uns 3 a 4 dias. Abastecendo a Rua Nova, a gente volta para Borges, Brotas e ABB, que é mais ou menos também em torno de uns 4 dias para abastecer o setor. Depois de Brotas é que a gente vai começar o atendimento do Sobreira. E paralelo ao abastecimento de Brotas, de Borges, a gente também atende uma parte do São Brás. E na ponte a gente concluiu a saída para Tabira, aquela parte mais baixa. Estamos começando hoje o lado esquerdo, na BR, que a gente chama que é uma rua mais conhecida, a rua Frei Miguelino, a gente conhece mais ali. Provavelmente é uns 2 dias para atender essa rua e mais ou menos, acredito que daqui a uns 3 dias é que a gente deve estar começando a Bela Vista, parte alta e o residencial Miguel Arraes.
Uhum. Muito bem. Eu quero aqui agradecer a Nádia, agradecer a Gisele, agradecer ao Washington, dizer que a gente continua monitorando, que é o nosso papel, ouvindo a população e levando sempre a questão para a Compesa, e a gente é a nossa torcida para que esse problema seja resolvido quanto antes, nesse bloco de ancoragem, que seja resolvido e que sejam retomados os testes. Porque eu entendo que está claro aqui que quando a água chega, mesmo que nessa fase inicial de testes, mas essa água vai para algum lugar, quer dizer, ela ajuda nesse rodízio que a Compesa vai fazendo, né, Washington?
É verdade. Ela vai chegar a uma vazão insignificante em relação ao que a gente vai trabalhar com ela aqui, mas muito significante no que a gente tem hoje.
Uhum, sem dúvida. E a gente continua conversando aí e agradecendo a Compesa que está mantendo a gente informado por telefone, está sempre se comunicando, quando não dá para vir no estúdio, mas tem dado um jeito de ou passa a informação para a produção, ou entra ao vivo, como foi nesses últimos dias, né? E é isso. E agora a gente, na torcida para que esse trabalho na adutora de teste seja retomado o quanto antes. Obrigado, Nádia.
Obrigada, Nil Júnior. Obrigada essa parceria da rádio conosco. E em deixar nossa equipe realmente ser muito sincera, porque eu acho que todos aqui sabem que a gente em momento algum omitiu nenhum fato, nem escondeu, sempre fomos muito sinceros. Eu sei que às vezes é muito ruim, né, escutar a verdade, mas se faz necessário, a gente não é de enganar, não é chegar e dizer vai ter algo em tal canto sem ter naquele dia, a nossa previsão. Então, assim, realmente a gente está tentando realmente ser muito sincero com a população. Agradeço a parceria da rádio e, em especial, a todos os nossos clientes que estão, à medida do possível, sendo compreensivo conosco. Muito obrigado, já está pertinho do nosso sofrimento diminuir. E um bom dia a todos.
Bom dia, obrigado, Gisele. Sucesso aí na campanha.
Obrigada, Nívia, a todos os ouvintes. E a gente aguarda os nossos clientes adimplentes residenciais para suas inscrições.
Washington, obrigado.
A gente também agradece e fica à disposição, Nívia.
Final do debate.